Alumni Mundus, o podcast dos antigos estudantes da Universidade do Porto. No Amor ao Porto de hoje, vamos conhecer a história de André Teixeira e de Sandra Amaral, alumni da Faculdade de Letras que se apaixonaram ainda antes de começarem a estudar na UP, mas que ainda hoje lá permanecem. Curioso? Venha connosco e deixe-se envolver pelas asas do Cupido. Olá a todos, aqui estamos no Alumni Mundus com o André e com a Sandra, dois alumni da Universidade do Porto, da Faculdade de Letras, que estão juntos desde 1996. André e Sandra, muito bem-vindos ao Alumni Mundus.
Obrigada.
Obrigado por estarem aqui. Eu gostava de falar um bocadinho convosco da vossa vida antes de se conhecerem. Onde é que nasceu a Sandra e onde é que nasceu o André?
Eu nasci no Porto, morava na zona de Campanhã.
Eu também nasci no Porto, mas morava em Gondomar, em São Pedro da Cova.
Porquê que escolheram o curso na UP? Porquê Letras? E que curso é que foi?
É assim, nós os dois, neste caso, acabámos por ir para a Faculdade de Letras da Universidade do Porto e para o curso de História. A escolha da Universidade do Porto também era uma questão já da qualidade da própria universidade, claro, uma localização geográfica e algumas pessoas que, pronto, que já tinham tirado um curso na Universidade do Porto, não propriamente História, e que nos diziam muitíssimo bem da universidade.
Vocês andaram os dois no mesmo ano? São da mesma idade ou são de anos diferentes?
Andamos no mesmo ano. Não temos a mesma idade, não é? Mas a nível da faculdade entramos no mesmo ano, sim.
Exatamente, nós entramos os dois juntos no mesmo ano, no mesmo curso, porque como fizemos também no secundário juntos, até pontos foi no secundário que nós acabámos por nos conhecer, e depois passámos do secundário para a universidade exatamente também juntos e em conjunto, e fomos para o mesmo curso.
Do ano de 1996.
Então, vocês já se conheciam antes?
Exatamente.
Sim.
Só não namoravam.
É isso mesmo.
O amor depois foi durante a universidade.
Foi nascendo,
é
no fundo.
Exatamente.
Sim.
Nós no fundo conhecemos-nos no décimo ano, quando passei, eu morava em São Pedro da Cova, em Gondomar, e depois quando passei para o ensino secundário, fui para o Porto, para a escola secundária Rainha Santa Isabel, para o décimo ano. E nós já nos conhecemos desde o décimo ano. Embora o namoro só aconteceu exatamente na passagem do final do secundário para o início do percurso na faculdade.
Ah, muito bem. Então começaram, digamos que o romance começou um bocadinho antes da entrada na faculdade.
Isso mesmo.
Exatamente.
Sim, isso mesmo.
Exatamente. Foi nas férias ao preparar a entrada, digamos
isso.
Assim. Começar a saber. Mas
já queriam. Exato, já queriam os dois de história antes.
Sim, já um pouco isso, sim.
Isso é um ponto de interesse comum entre vocês os dois, a história?
Sim.
Exatamente, sim.
Até
podemos pensar então que vocês os dois gostam de ler livros sobre os temas e passear em castelos, fazer viagens
sim.
Desse estilo?
Sim.
Exatamente, sim, sempre gostámos de história, inclusive a própria lua de mel até foi para um sítio histórico, fomos para Viena, exatamente para a cidade monumentais. Exatamente,
muito diferente do habitual.
Do habitual, exatamente porque nutrimos este gosto pela história.
Tem assim alguma história, agora história curiosa para contar, também relacionado com esse vosso gosto e com o vosso curso, o vosso percurso também?
É assim, o nosso gosto pela história sempre faz com que a gente, quando escolha as férias, quando escolha os destinos, tenha sempre, mesmo quando vamos para sítios de praia, por exemplo, tentamos sempre também conciliar um bocadinho as duas coisas, para não ficar mesmo só, digamos assim, para aqueles destinos de expansão só de praia, e nós tentamos sempre conciliar. E por isso mesmo, o nosso gosto pela história, como já vinha desde do secundário, o nosso curso, exatamente, depois ao longo do curso, ainda nos ajudou mais a aprofundar este gosto. E no fundo nós fizemos a vertente de ramo educacional. Em termos de história, porque também era de alguma forma um interesse também para além da história em si, o ensinar história também nós gostávamos, e isso também nos levou a escolhermos também a via educacional para depois também ensinar história. Esse é o objetivo inicial, que depois não se concretizou, não é? Mas era o objetivo inicial, porque também nós tivemos muitos professores, sobretudo no secundário. Tivemos uma ótima professora.
Sim,
de história,
que
nos ajudou e este incentivou e estimulou este gosto pela história.
E além da história, já percebi que é um gosto que está bastante presente na vossa vida, que até levam de férias e tudo.
Sim.
Além
Sim.
da história, o que é que vos une mais? O que é que vocês têm mais em comum?
Somos um pouco diferentes a esse nível, não é? O André aprecia muito mais música do que eu, principalmente o Zyuto, que adora, não é? E a nível de comidas também somos diferentes. Se lá está, nós somos semelhantes em certas coisas, temos algo comum, mas também somos pessoas muito diferentes, até personalidades diferentes.
Que eu acho que até em termos casal nos dá um certo equilíbrio, porque em alguns aspectos, como são mulheres, é bastante opostos. Por exemplo, eu sou muito mais calma ou muito mais otimista, a Sandra normalmente é mais preocupada e
ansiosa.
Ansiosa. Até nos acabamos por nos equilibrar um bocadinho em termos de casal e acho que funciona bem nesse sentido.
Ok, então temos aqui um equilíbrio natural,
é
isso, não é?
Exatamente, exatamente. Acabámos por nos equilibrar um ao outro.
Quando estudavam? Desculpa.
E até pelo meu próprio curso, não é? Como nome, nós já namorávamos, entrámos no curso juntos, o próprio percurso académico, também o facto de sermos este equilíbrio funcionou no próprio curso, que já que motivávamos um ao outro, apoiávamos um ao outro, em algumas disciplinas ela era mais forte, em outras ela era mais forte, e acabávamos por nos ajudar. E até
era um apoio mútuo.
Exatamente, o apoio mútuo, mas é esse equilíbrio no próprio percurso escolar, académico, também foi sentindo e foi visível.
Era isso que eu vos ia perguntar. O que é que vocês, em termos de percurso académico, vocês ajudavam? Se tinham algum local favorito para estudar, como é que era?
Estudávamos essencialmente na faculdade, não é? Pronto, principalmente na biblioteca, como sabem, a Faculdade de Letras tem uma excelente biblioteca, quer a nível de quantidade de livros, quer a nível do espaço em si. Acho que é uma das melhores da Universidade do Porto, na minha opinião, não é? Claro, mas aí deixa ao critério das outras pessoas, não é? E estudávamos lá, tinha salas que podíamos estudar, também não só estudávamos nós dois, assim como outros colegas do curso, claro.
Exatamente, enquanto nós ajudávamos, praticamente até, como era normal, muitas vezes, como foi referindo há um bocadinho, havia disciplinas em que eu era melhor, disciplinas em que a Sandra era melhor, e os próprios trocávamos apontamentos, não só com os outros colegas, como é normal, mas entre nós.
Ideias.
Exatamente. E a parte do estudo normalmente era feito, de facto, na biblioteca, na própria faculdade, quando não tínhamos aulas. Mas era engraçado que, por exemplo, na preparação para os exames, assim, cada um preparava-se em casa, ou seja,
sim, não estudávamos juntos.
Não estudávamos juntos, achávamos que era um método mais produtivo, pronto, cada um estudar em casa, no seu espaço, e só depois ir fazer os exames. Por acaso não tínhamos esse hábito de, por exemplo, na preparação dos exames, estarmos juntos para rever a matéria, não, cada um
nesse sentido. Até porque sentido. Lá está, a forma de estudar é diferente, o André é capaz de estar mais quieto, ouvir música, ou isso já me incomoda. Não posso estar a ouvir música, agito-me mais, a forma de estudar também é diferente, nós não somos iguais nem a esse nível.
Que aventuras é que vocês se lembram de ter passado pela faculdade já enquanto namorados? Alguma peripécia? Algum momento assim mais marcante?
É assim, logo na entrada, por acaso, nós quando nos entrámos tínhamos assim já algum feedback por causa da praxe, por acaso nunca tivemos razões de queixa porque dentro da faculdade até a nossa praxe correu muito bem e até os amigos que nós encontrámos nessa logo na entrada, digamos, foram os amigos
que tivemos ao longo do
curso. Mas pronto, entre nós já havia assim algum planeamento tático, um bocadinho, vamos tentar disfarçar que somos namorados, porque se eles sabem que somos namorados já vão começar a implicar logo connosco desde o início. Pronto. E durante os primeiros dias ainda tentámos esconder
mas
um bocadinho,
facilmente.
Mas facilmente os doutores toparam e depois a partir daí éramos casal de namorados.
Como é que fizeram isso? Como é que esconderam isso? Tentavam chegar separados?
Um pouco, sim,
muito. Estar separados,
estar
afastados,
separado.
Mas não sei porquê, ou por algum olhar eles perceberam.
Eles percebiam, exatamente. Era a experiência deles, já terceiro ano. Já
foram apanhados.
Foram apanhados.
Exatamente. Sandra, André, de que forma é que a universidade influenciou o vosso percurso pessoal e académico? Académico já percebi que teve aqui um peso grande, porque estando vocês juntos, não é? E pessoalmente, de que forma é que a universidade vos influenciou?
É assim, eu sempre gostei, desde o básico e depois no secundário, sempre gostei da área de humanidades. Apesar de agora estar mais ligada à área financeira, de números, mas eu sempre gostei da área de humanidades e de história em particular, porque eu penso que, de facto, é um curso que nos dá uma grande visão das coisas e uma grande capacidade de adaptação a novas realidades e nos dá uma ambivalência muito grande. E eu acho que depois dessa ambivalência foi refletida depois quando acabou o curso, como nós tínhamos a via educacional. E nós ainda chegámos a dar um ano aulas de estágio, ainda
Um
tivemos um
estágio.
estágio profissional, como se fazia antigamente, onde tivemos mesmo um ano a dar aulas, tínhamos uma turma nossa e era responsável por
Também
essa.
demos na mesma escola, fizemos o estágio pedagógico na altura na
Também
mesma
juntos,
escola, que foi no Carolina
exatamente, foi
Micaelis.
no Carolina Micaela, e nós gostámos. E depois eu acho que essa ambivalência que o curso nos deu, depois refletiu-se também no quando, e, no fundo, entramos na vida ativa a trabalhar. E, por coincidência, acabámos também por ficar empregados na própria universidade,
Na Faculdade
na
de Letras.
Faculdade de Letras. Eu depois fiquei na área financeira, que inicialmente
E aí?
não tinha nada a ver com o curso em si, não é? Mas também depois foi outra, lá está, esta capacidade de adaptação, permitiu-me que facilmente me adaptasse a esta nova realidade, até tomasse novo gosto, porque até depois eu gostei exatamente e gosto, ainda continuo na área financeira, e até me levou depois a estudar novamente, porque depois até ainda frequentei o SCAP para terminar e fazer outra licenciatura em contabilidade. Mas eu acho que a grande, digamos que, a grande herança, digamos assim, que o curso, porque os académicos nos dá, é esta grande capacidade
Cidade de
de ver
adaptação.
a escolha e a adaptação que a
E ver
humanidade nos
algo
dá.
como global e não como partes. Já vamos falar um bocadinho desta passagem para o mundo do trabalho. Eu gostava era de perceber antes, em relação ao vosso percurso romântico, quando é que decidiram casar? Ainda estavam na faculdade ou não? Ou foi depois? Estávamos na faculdade, mas aí não, como estudantes, já estávamos como colaboradores.
Muito
Muito bem, então foi
bem.
já após terminarem o curso é que
Sim,
pensaram. só isso, só isso.
Chegaram a viver juntos antes? Como é que foi o vosso percurso?
Não, isso não chegámos a viver juntos, não é? Nós também já estávamos muito tempo juntos, é
Exatamente.
verdade, não é? Mas não chegámos a viver juntos propriamente dito, não é? Pronto, nós casámos em 2004 e já estávamos a colaborar na Universidade do Porto desde 2002,
Exatamente.
mas como colaboradores, não como estudantes.
Quiseram primeiro ter um bocadinho de independência financeira, organizar as
Sim.
coisas
Acho que é
de
importante,
alguma
não é?
forma.
Acho que mesmo ainda
Sim.
hoje é isso que toda a gente procura, ter alguma independência financeira, o que hoje em dia se vê cada vez é mais difícil para os jovens, não é? Mas isso são outras questões também que se estão a levantar cada vez mais.
Exatamente. A nossa própria decisão no final, como acabámos o curso, no fundo nós tínhamos o dilema que era ou apostávamos exatamente na área educacional, de história, de onde foi o curso, e nós sabíamos que era difícil por causa das colocações e que podíamos correr o risco de não estar tanto tempo juntos, porque podíamos estar até ser colocados em áreas geográficas distintas dentro do país, ou então apostar numa outra área. Que nos desse umas perspectivas mais de estabilidade e mais na nossa zona do Porto de residência, exatamente para dar esse próximo passo seguinte, que seria o casamento e o viver juntos. E na altura a nossa opção foi exatamente nesse sentido de deixar um bocadinho o sonho de dar aulas naquela altura para trás e apostar em algo mais certo e mais estável, não, nem que fossem outras áreas que inicialmente não estavam previstas, mas nesse sentido de dar esse passo para ganhar essa estabilidade, para depois darmos o segundo passo, que seria então vivermos juntos e casar, foi o que aconteceu.
Sim.
Quem é que fez a proposta? Posso perguntar?
Eu acho que foi um passo natural, como nós já namorávamos há
É
muito tempo, há muito tempo, eu
verdade.
acho que, digamos que, o passo seguinte, digamos que todo o nosso planeamento mesmo, quando durante o curso e aquilo que íamos fazer a seguir, era já no sentido de arranjar as melhores condições, a estabilidade, para que mal fosse possível nós pudéssemos dar o passo seguinte e casar. Eu acho que foi uma evolução natural
Das
dentro do
coisas.
casamento, exatamente.
Mas não houve assim o anel, aquele pedido mais
Não,
formal?
não, 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 não. Não,
Não, Sandra, eu não
dessas
sou.
coisas, não, 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 para mim isso não era o fundamental. O fundamental já eu tinha. Pronto, o que eu tenho, o que eu acho que ainda tenho agora é a pessoa gostar de mim. Isso era o que era mais importante. Tudo o resto são coisas
Eu
mais
já estava
materiais.
aqui no meu lado romântico a pensar que
Ah,
vocês tinham ido
não.
aí a um castelo ou
Ah,
coisa do género.
não, 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 isso não.
Não.
Acho que isso, apesar de tudo, não é o mais importante, não é? Não é um anel, não é isso.
Sim, é
O que
verdade,
importa é ao longo da vida. Às vezes
é verdade. É
as
verdade.
pequenas, as coisas mais simples, no fundo, até se revelam as mais importantes, se nós formos ver bem.
Sim, é verdade. Entretanto, casaram, não é? Como já me disseram, e surgiu um filhote, não é? Tem um menino.
Temos um menino com. Vai fazer
Vai
amanhã
chegar amanhã.
11 anos.
11 anos, muito bem. Então, quando este podcast passar, ele já vai ter 11 anos. Como é que se chama o vosso filhote?
André.
André.
André, o André também partilha o vosso gosto por história. Está a começar
Sim, está a
ainda?
começar, mas adora. Ele agora já está no quinto ano, tem história e geografia. Ele já deu a primeira parte com a geografia que não apreciou tanto, é verdade. Mas agora história. Então, história de Portugal, ele adora. Mas nós não
Também não
influenciamos
podia
em
ser
nada.
diferente, não é?
Não, sim, mas nós também não influenciamos
É,
em
não,
nada. Nada,
exatamente.
nada. Embora ele também
Faz parte.
está. Diga,
Sim,
diga.
faz parte do percurso, não é? Natural dele, também na
Sim,
envolvência, não é?
sim, sim, sim. Ele tanto gosta de ciências como matemática, não é? Pronto, poderá ter mais dificuldades a adquirir esse conhecimento, mas não tem, pronto, adquire bem, é bom aluno, não tem problemas. Mas a história é um gosto, ele gosta, nota-se que ele gosta. E já está tão habituado a ir connosco de férias, em que implica não só a praia, porque a praia é cedermos a ele, no fundo,
Exatamente, um
não
bocadinho.
é? Nestes
Sim.
momentos agora é cedermos a praia e a piscina. Mas ele sabe que também tem que se ter um pouco para nós nas férias, em que tem que visitar castelos, tem que ir a museus, tem que ir a igrejas. Ele está sempre a perguntar: e hoje qual é o museu? E amanhã? E não sei o quê. Pronto, ele também já sabe que faz parte das férias, não é só praia e piscina, não pode ser. Para nós não dá.
Claro, claro, claro. E o André também foi um bocadinho uma evolução natural na vossa vida, ou seja, o casamento e depois os filhos.
Sim.
Sim.
Sempre pensamos, só temos um e em princípio só vamos ficar com o André, não teremos mais. Mas foi uma evolução também natural.
O que é que mudou, se é que podemos perguntar? Era uma das questões que eu tinha aqui preparadas para vocês. O que é que mudou no casamento, o filho?
É assim, temos que obviamente dedicar muito mais tempo, não é? É uma vida um pouco mais, apesar de ser só um, é uma vida com mais stress. Pronto, ele tem algumas atividades, nomeadamente adora futebol. É levar, agora não, porque estamos nesta situação de pandemia, não é? Mas é levá-los aos treinos, três treinos por semana, aos sábados de manhã é sempre para os jogos, não é? Temos que o acompanhar, não só o levar, mas assistir, porque ele adora. Eu fico na bancada a assistir, o pai colabora mesmo com o clube em que ele está inserido, noutra perspectiva, como diretor, pronto, e tem acesso aos balneários e outras coisas. Eu aí não, mas ele adora que a mãe esteja na bancada, não é? Às vezes, quando marca golo, porque ele joga como avançado, às vezes
Muito
o tiram
bem.
os coraçõezinhos para a mãe,
Olha,
ainda,
umas dedicatórias
umas
especiais.
dedicatórias, ainda, um dia mais
Um dia
tarde,
mais
já não
tarde.
será para mim, de certeza.
Ele é mais mãe ou mais pai, o André?
Os dois, por exemplo, para o pai e para as brincadeiras, para as tecnologias, para a PlayStation, para mim é mais quando precisa de mimo, vem dormir comigo, faz quer festinhas, quer colinho, quer comidinha, é mais para mim.
Ou seja, o André, que logisticamente veio mudar a vossa vida, não é? As vossas rotinas,
Sim,
mas e em termos de
sim.
relação? Um filho é um desafio, não é? Quem tem
Ai,
filhos
muito.
sabe que um filho é um desafio,
Sim,
não
claro.
é?
Claro, acho que é o maior desafio de todas as pessoas. Eu acho que
Exatamente.
sim.
É a
Educar um
responsabilidade.
filho, não é? É
É
sempre
isso.
um desafio muito grande.
É estar sempre também com o coração um pouco apertado, não é? Saber se estamos a fazer bem, se este é o melhor caminho, porque neste momento o que nós temos que fazer é ajudá-lo, não é? Não vamos impor, não é? Nem mais tarde, lá está, quando um dia mais tarde quiseres fazer a escolha dele, ou se quiser ir para a faculdade ou não, nós não lhe vamos impor, vamos deixar que ele siga o caminho que tiver que seguir. Nós também seguimos o nosso, que foi história. Na altura, o que nos diziam é que história, ai, vocês vão para a história, tínhamos muito este estigma, um
Exatamente.
pós-emprego, pronto, mas não foi isso que aconteceu, pronto, nós adaptámos-nos e ele também tem que ter o direito de ser ele a escolher e a arriscar.
Exatamente, exatamente.
Agora vamos falar um bocadinho da vossa parte profissional, já que falaram também no André seguir o caminho dele. Como é que o André pai, neste caso,
Ok.
foi parar ao mundo financeiro?
Exatamente. Como nós acabámos, no fundo, o estágio pedagógico na escola. Logo em agosto, que foi no final do estágio, nós tivemos conhecimento que a própria Faculdade de Letras, até para incentivar e apoiar os seus estudantes que tinham essa dificuldade em arranjar as colocações como professores e não só, na altura eles promoveu, na altura, um curso profissional até apoiado pelo Centro de Emprego, exatamente dirigidos para os jovens licenciados na área de letras. E esse curso profissional, no fundo, tinha uma vertente mais teórica, que era 6 meses. E depois uma vertente prática, que era o estágio de um ano numa empresa. E durante esses 6 meses nós teríamos conhecimentos que, ao longo do nosso percurso académico, nunca tivemos.
Claro.
Secretariado, contabilidade, gestão. Pronto, e nós vimos nisto uma oportunidade. Olha, nós também vamos agora entrar no período de férias, também se não vamos ser colocados logo no primeiro ano, vamos aproveitar e fazer este estágio profissional e depois ser colocado, porque tínhamos a possibilidade de ser colocado numa empresa durante um ano, e pelo menos durante um ano já era mais uma experiência para além e que vinha enriquecer o currículo, porque era áreas em que nós não dominávamos. Bom, nós fizemos essa parte, essa vertente teórica, digamos assim, com outros colegas de sociologia, não só de história, mas outros, de outras de
Línguas também.
línguas da faculdade. E depois, quando terminou a parte teórica, alguns colegas nossos foram exatamente para empresas, mas na altura a própria faculdade estava com necessidades em alguns serviços, nomeadamente na parte da contabilidade. E aproveitou exatamente alguns dos estudantes que estavam nesse curso para serem integrados a fazer o estágio na própria faculdade. E foi assim que eu fui parar à contabilidade na altura da Faculdade de Letras, exatamente fazendo o estágio de um ano, no âmbito do IFES, do tal curso apoiado pelo Centro de Emprego. E pronto, acabado esse ano de estágio, depois a faculdade gostou de serviços que foram prestados e assim, e acabei depois, de facto, depois ficar a termo, com contrato a termo, e depois seguir o percurso natural dentro da universidade. Eu fiquei depois na contabilidade desde essa altura, quando entrámos em 2002, em
Sim.
fevereiro de 2002. Pronto, eu fiquei sempre na contabilidade, nos serviços financeiros da Faculdade de Letras até 2013, que foi quando nessa altura foram criados os serviços partilhados, que no fundo veio abranger a parte de recursos humanos, serviços financeiros da universidade, das várias faculdades. E nessa altura depois é que eu deixei, no fundo, fazer parte da unidade orgânica da Faculdade de Letras para fazer parte dos serviços partilhados. E foi nessa altura que, de facto, depois também saí fisicamente mesmo da Faculdade de Letras
Foi aí a separação.
para a reitoria, exatamente, porque até aí tínhamos estado sempre juntos. É uma área que eu acabei por gostar. Eu já, por acaso, até fiquei surpreendido comigo mesmo, porque já na parte teórica, quando tivemos as disciplinas de contabilidade e de gestão, eu até acho que me consegui destacar e até foi uma surpresa para mim. E depois este gosto até foi depois aumentando, de maneira até que me levou a fazer o curso de contabilidade e administração no SCAP. Que, pronto, fico um bocadinho interrompido aqui, faltam-me umas 6 ou 7 cadeiras. Depois, quando nasceu o André, uma das consequências foi exatamente ter que deixar um bocadinho esse projeto para acabar de futuro, mas foi uma área que eu até acabei por gostar e ainda gosto, e a me apaixonar, para além da história, esta parte mais da contabilidade e tesouraria, que é onde estou neste momento.
Neste momento. E a Sandra também começou a trabalhar na Faculdade de Letras mais ou menos na mesma altura que o
Sim,
André.
eu entrei também em fevereiro de 2002. Na altura não era a Faculdade de Letras, eu trabalhava num centro, que era o Centro Leonardo de Coimbra, que estava lá sediado. Pois, entretanto, o Centro Leonardo de Coimbra também acabou por ser extinto, não é? E as pessoas desse centro acabaram por integrar a termo a própria Faculdade de Letras. Eu já passei por mais serviços em relação ao André. Eu comecei com a área da formação contínua. Depois saí da formação contínua e tive acho que 2 anos nos serviços de gestão académica e desde 2010, desde que eu vim de licença de maternidade, estou no secretariado dos órgãos de gestão da faculdade, desde 2010
Muito bem.
até hoje.
Muito bem. Sandra e André, como é que foi? Vocês estudaram juntos muito tempo, não é?
Sim.
Já passam muito tempo juntos. Como é que foi trabalhar e viver juntos também? Foi um desafio?
Sim,
Como é
eu
que
acho que
era?
É sempre todo um desafio, principalmente o tempo que nós estávamos muito tempo juntos, não é? Desde o início que lá está o maior desafio da nossa vida foi pensar, nós estamos tanto tempo juntos, será que vamos conseguir ficar juntos, não é? Acho que isso nunca nos incomodou verdadeiramente. Acho que incomodava mais, se calhar, às outras pessoas que estavam ao nosso lado do que a nós.
Exatamente.
Nunca tivemos problemas em relação a isso. Enquanto trabalhávamos e já estávamos casados, íamos e vínhamos juntos e até almoçávamos juntos, mas não só os dois, éramos com alguns colegas. Depois, os nossos serviços não se cruzavam muito. Não havia
Pois,
muito cruzamento. É isso.
acabava por haver algum espaço, digamos, do dia em que não se viam, digamos
É
assim,
isso.
né? Exatamente, exatamente. É porque nós, no fundo, mesmo quando estávamos na Faculdade de Letras, praticamente só à hora do almoço é que nos encontrávamos, juntamente os outros colegas, para almoçar, porque depois, próprio dentro do edifício ou ao longo do dia, raramente no, nos víamos. Depois, quando mudei para a reitoria, e a partir daí, pronto, já nem junto de manhã vamos
Não, não,
como
é
íamos
impossível.
anteriormente. Mas pronto, mas foi um aspecto que, por acaso, a nós nunca teve assim um grande efeito, onde sempre nos habituámos, porque no fundo, muitas vezes, mesmo já quando estudávamos, apesar de ser, como éramos do Porto, muitas vezes nós encontrávamos, cada um ia para a sua casa, depois encontrávamos antes da faculdade, no, na Baixa, não é, no centro, e depois íamos juntos para a faculdade. Quando começámos a trabalhar, mantivemos mais ou menos essas mesmas rotinas, até casámos, porque no fundo encontrávamos, íamos, em vez de estudar para a faculdade, íamos trabalhar para a faculdade. E de facto, muitas vezes nós ouvíamos, até mesmo os colegas, trabalhar, não sei como é que aguentas tão tempo, já, se fosse comigo já tinha.
Já, já.
Mas por acaso, no nosso caso em particular, pronto, nunca houve esse problema e até nos acabámos sempre por adaptar e estarmos
Nunca
sempre
foi
bem.
algo que nos incomodou, verdadeiramente.
Exatamente.
É amor ao quê e é amor não quê aqui.
É, não quê, principalmente, que de facto, eu falo por mim, eu estou no edifício da Faculdade de Letras desde os meus 18 anos e eu vou fazer 43, por isso o edifício
Muito tempo.
é uma casa, no fundo, para mim, não é?
É uma
É muito
segunda
tempo,
casa,
é
exatamente.
exatamente, quase a primeira
Exatamente.
casa,
Eu acho que
no
estou mais
fundo.
tempo naquela casa, como edifício, do que estive ou na casa dos meus pais. Ou na minha casa
Claro.
agora, enquanto marido e mulher, não é? Eu estou lá
Exatamente.
desde os 18 anos. Eu vejo aquele edifício a evoluir
Pois,
constantemente,
já há
não é?
muito tempo, muito tempo. Nós estamos quase a terminar a entrevista, mas antes disso eu gostava que vocês regressassem um bocadinho ao passado e me dissessem o que é que sentem mais saudades da Faculdade de Letras, dos tempos que passaram lá, o que é que vos marcou mais enquanto estudantes?
Dos colegas, dos amigos que fizemos, não é? Apesar de, pronto, temos agora estas redes sociais, não é? Vamos vendo como é que eles estão, mas não é? Como é que também foram evoluindo as vidas deles. Temos saudades de algumas pessoas, é
Exatamente.
evidente, não é? Que fica sempre. Também saudades de alguns momentos, não é? Que vivemos lá. Das aulas também.
Como é que foi ter essa dualidade enquanto alunos e estar ali distantes dos professores e dos funcionários e depois como colegas, digamos assim?
É diferente, nós como estudantes nem nos apercebemos a dimensão dos serviços que existem numa faculdade, não é? Nós parece que estamos limitados ao serviço académico, à biblioteca, à assistência do bar, da reprografia e pouco mais. Pois quando entramos lá como colaboradores, ai, não, isto tem muito mais serviços que nós nem conhecíamos, nem víamos as pessoas entrar, nem sabíamos que elas lá existiam.
Exatamente, exatamente.
E há
Foi.
pessoas com quem ficaram a criar uma ligação depois, enquanto funcionários e docentes, há pessoas com quem criaram ligações.
Assim, quando éramos estudantes, os funcionários essencialmente eram do serviço de gestão académica, nomeadamente uma das colegas que lá está, não é? Como professores, eu vejo os meus professores, não diariamente, mas várias vezes, principalmente agora que estão no secretariado dos órgãos de gestão, vejo-os constantemente.
Exatamente. Assim, nós tínhamos o contacto como professor, não é? E depois tivemos de facto o contacto como, digamos, não é colegas de trabalho, mas como, digamos que, no back-office, como serviço da faculdade. Pronto, e a reação mesmo também da parte dos professores também foi sempre excelente, porque eles depois também deixaram, no fundo, entravam no serviço e viam: olha aqui meu
Sim,
ex-aluno, meu
isso
ex-estudante.
era sempre.
E por essa relação também foi fortalecendo e foi sempre excelente, quer enquanto estudante, quer também enquanto
E os
funcionário.
professores perceberam todos que nós, já como estudantes, não éramos namorados.
Exatamente.
Muitos deles.
Sim. Muito engraçado. É muito giro viver depois esta existência dupla, não é? Enquanto estudantes, enquanto
É.
funcionários, é uma experiência interessante. Então, só para finalizar, antes da pergunta final, mas para finalizar, planos para o futuro? Tem planos para quando deixarem a UP? O que é que vocês planeiam fazer?
Provavelmente viajar mais, não é?
Exatamente.
Se for possível, claro. Eu gostaria de, se calhar, voltar a estudar, e se calhar na área da história, não é? Aqui o André, se calhar, retomar os estudos,
Exatamente.
não sei, estou eu a dizer isso,
Sim,
não é?
acabar pelo menos aquela parte do escape e os cursos de contabilidade e achando até fazer um mestrado na área de história ou
Sim.
assim.
Ok,
E viver sem
muito
este
bem.
stress do dia a dia?
Qual é o segredo do sucesso da vossa relação?
Assim,
Ou
eu acho.
para uma relação, se quiserem dar uma ideia mais geral.
Assim, eu acho que nós não temos nenhum segredo, nós somos um casal muito comum, não é? Não há propriamente nenhuma fórmula, porque as pessoas são todas diferentes, não é? O que resulta connosco não significa que vá resultar com outro casal. Achamos que para nós o mais importante é um relacionamento baseado na amizade, não é? E que aceitarmos o outro tal como ele é, as suas qualidades e os seus defeitos, que é sempre difícil, e não nos impormos e tentar mudar a outra pessoa. É como é, ou aceitamos ou não aceitamos.
Eu acho, pronto, então, enquanto casal, de facto, não podemos dizer que temos um segredo, não é? Temos, se soubéssemos esse segredo, estávamos
Estávamos
milionários.
ricos.
Era lá escrever um livro e vender o livro. Mas pronto, mas eu acho que, como até já foi referido, eu acho que em termos de casal, nos equilibramos um bocadinho um ao outro.
É isso.
E nesse sentido, fortalece a relação. E, por outro lado, também o segredo é saber viver essa relação ao longo do tempo. As próprias necessidades enquanto casal são diferentes quando éramos estudantes, quando éramos antes de ter o André, como são
E
agora já
agora?
com o André e com o André a crescer. Pronto, e eu acho que saber viver com as necessidades de cada um, saber adaptar-nos e saber compreender o outro, né, eu acho que isso é o mais importante dentro do casal. E quando se tiver que dar algum conselho, é exatamente ver quais são essas necessidades, fazer uma prioridade daquilo que é importante. E, no fundo, irmos vivendo, fazendo o outro feliz da mesma maneira como ela me faz feliz a mim. No fundo, é isso.
Pensarmos por nós como casal, não é?
Exatamente.
Porque às vezes eu acho que alguns casais parece que ouvem muitos conselhos e podem não se adaptar a eles mesmos.
Exatamente, exatamente.
Termino esta entrevista agradecendo a vossa colaboração, de estarem aqui connosco. Obrigado,
Obrigada a nós.
Sandra. Não, obrigado a nós.
Obrigada, André.
Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Amor ao Pé. Até lá.